Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quarta-feira, feriadão, dia 7 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os novos celulares da Samsung no Brasil, texto comparando diferentes modelos de negócio da App Store, nova estrutura de segurança do Android e a reunião que vai definir o futuro do Twitter. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero lembrar vocês que hoje a Apple vai anunciar os novos iPhones e possivelmente o novo Apple Watch a partir das 2 da tarde e a gente vai fazer a transmissão comentada ao vivo aqui no Loop Infinito. O link pra live tá aqui na descrição e lá no loopmatinal.com e a gente espera ver todos vocês lá acompanhando o evento ao vivo com a gente, interagindo pelo Twitter usando a hashtag Loop Infinito. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Instagram, que anunciou que vai acabar com aquele recurso que mostra as fotos da galera aplicadas num mapa com a localização de onde cada foto foi tirada. Numa declaração para o site Mashable, o Instagram falou que esse era um recurso que quase ninguém usava, então eles decidiram acabar com ele para poder se concentrar em outras coisas. Agora, só para registrar, isso não significa que o Instagram vai acabar com a geolocalização das fotos. O que eles vão fazer é só tirar o Photomap, o que por sinal é uma mudança que já começou a valer para alguns usuários. Ainda sobre redes sociais, ontem o Kurt Wagner do Recode publicou uma matéria dizendo que o painel do Twitter vai se reunir amanhã para discutir o futuro da empresa. De acordo com ele, os assuntos como corte de custos, demissões em massa e até a possibilidade de vender a empresa ou parte dela vão entrar na pauta, e independente das decisões que sejam tomadas, elas devem ser colocadas em prática sem muita demora. Os investidores do Twitter vêm pressionando cada vez mais o Jack Dorsey por resultados e ao mesmo tempo vêm demonstrando uma certa impaciência, já que ele reassumiu o cargo de CEO da companhia há mais de um ano e de lá pra cá pouca coisa parece ter mudado. O Twitter continua estagnado e as ações continuam em queda. Ontem, o site Microsoft Power User publicou uma matéria dizendo que a Microsoft está desenvolvendo uma plataforma chamada Skype Teams para concorrer com o Slack. Não faz muito tempo, dizem por aí que a Microsoft tentou comprar o Slack por 8 bilhões de dólares, mas não conseguiu, e eis que agora surge a informação de que ela resolveu desenvolver um concorrente direto, se aproveitando da fama e do reconhecimento que eles têm na mão com o Skype. De acordo com a galera do Microsoft Power User, o Skype Teams vai contar com canais e grupos de conversa, vai trazer a habilidade de enviar mensagens diretas para outros usuários, vai permitir o compartilhamento de arquivos e notas, aliás, vai ter integração nativa com o Office 365, ele também vai contar com a habilidade de responder mensagens individuais dentro de uma conversa, que é uma coisa que faz bastante sucesso hoje no WhatsApp e no Telegram, faz muita falta no Slack e por aí vai. Além disso, é exemplo do que acontece já no Skype. Lá no Skype Teams, a galera vai ter a possibilidade de fazer chamadas em vídeo, tanto no canal quanto de forma privada, e também vai poder marcar reuniões online, que é recurso essencial para equipes que trabalham remotamente. Segundo a galera do Microsoft Power User, o Skype Teams não tem uma previsão de lançamento, está sendo testado só internamente por enquanto lá na Microsoft, mas quando chegar a hora ele vai contar com uma plataforma online, uma versão para Windows, além de apps para iOS, para Android e para Windows Phone. E enquanto isso, a IBM e o serviço de armazenamento Box devem anunciar ainda nessa semana uma plataforma empresarial chamada Relay de automação de tarefas. Essa plataforma, que é o resultado de uma parceria entre as duas empresas, foi feita para facilitar tarefas tipo recrutamento de novos funcionários, previsão e consolidação de orçamentos, venda e administração da relação com os clientes e por aí vai. O anúncio da Relay vai acontecer durante a conferência BoxWorks, que começa hoje lá em São Francisco, e de acordo com a Bloomberg, essa é uma tentativa da Box de diversificar os negócios e tentar se manter relevante no momento em que os principais concorrentes, tipo o Dropbox e a Microsoft, vêm dominando o mercado de armazenamento na nuvem. E agora o assunto é visão computacional, que vem ganhando cada vez mais a atenção das grandes empresas de tecnologia. Ontem pintou a informação de que a Intel comprou a empresa Movidius, que oferece a tecnologia de visão computacional para drones, lá os Phantom 4 da DJI, e também para os celulares e tablets relacionados ao Project Tango, que é aquela iniciativa que faz os aparelhos mapear o ambiente em 3D para permitir interações de realidade aumentada depois. De acordo com o CEO da Movidius, que é um cara chamado Remy Elouazani, os 180 funcionários da empresa dele vão ser integrados à unidade da Intel voltada à visão computacional e juntos eles vão ajudar a Intel a evoluir a plataforma de inteligência artificial e computação na nuvem que ela tem. Agora o assunto é participação de mercado. Eu vou falar de smartwatches e de smartphones. Primeiro, os relógios. Ontem pintou um relatório do Instituto IDC que mostrou que quando o assunto é acompanhamento de saúde, as pulseiras inteligentes vêm roubando cada vez mais o mercado dos relógios inteligentes. De acordo com um relatório, no último ano o mercado de acessórios vestíveis cresceu 26%, e enquanto as vendas de pulseiras inteligentes mais simples, tipo a Fitbit, aumentaram 48,8%, as vendas de relógios inteligentes e outros acessórios vestíveis mais avançados caíram 27,2%. Eles concluem que no último ano a Fitbit conseguiu se manter em primeiro lugar do mercado com 25% de participação, mas a Apple caiu da segunda para a terceira posição, o Apple Watch tem agora 7% do mercado, era 20% antes, e deu lugar para a Xiaomi, que tem a Mi Band e hoje é dona de 14% dessa categoria. Agora, em relação ao mercado de smartphones, a empresa Strategy Analytics publicou o relatório trimestral dela dizendo que o iPhone 6S foi o aparelho que mais vendeu, seguido do iPhone 6 e do Galaxy S7 Edge. Os dados mostraram que o mercado como um todo está relativamente estável, as vendas ficaram ali na faixa de 1% a mais em comparação com o segundo trimestre do ano passado. E caso você queira ver tanto os números da Strategy Analytics para o mercado de smartphones, quanto os números do IDC para o mercado de wearables, é só pegar os links aqui na descrição do episódio ou lá no lupomatinal.com. Agora eu quero dar uma dica de leitura para a galera que se interessa pela segurança do Android. Ontem pintou lá no blog oficial de desenvolvedores do Android um texto tratando do que mudou depois que eles tiveram que lidar com o bug de segurança, Stage Fright, e como a parte central do Android, que lida com o pré-carregamento e a pré-visualização de diferentes tipos de arquivos multimídia, teve que ser completamente redesenhada a tempo do lançamento do Android Nougat para deixar o sistema mais seguro. Nesse post, eles ainda detalham outras melhorias de segurança que estão chegando no Android Nougat, que vão desde a relação entre a inicialização do aparelho e a criptografia, e vão até a atitude da empresa quando o assunto é a dinâmica das atualizações do sistema, e vale a pena dar uma lida caso você se interesse por esse assunto. Agora, ainda sobre isso de segurança do Android, ontem foi liberada uma atualização que corrige as duas últimas falhas do conjunto de bugs Quadrouter, que expôs, na verdade continua expondo, 900 milhões de aparelhos Android mundo afora. Como de costume, pelo menos por enquanto, só quem tem o aparelho da linha Nexus já vai começar a receber atualização de segurança, e enquanto isso, para o resto dos usuários, o negócio vai ser esperar e torcer para esse update não demorar muito para chegar também. Ainda sobre o Google, ontem a empresa anunciou um novo formato publicitário que vai ser exibido nos resultados de busca chamado Shop the Look, o que é tipo compre o visual em português. Voltado mais para o mercado de moda e de decoração de interiores, esse Shop the Look vai funcionar assim. Imagina que alguém tem que comprar uma roupa nova para ir numa festa. Agora, quando a pessoa pesquisar por roupa de festa ou vestido de festa, por exemplo, vai aparecer ali antes dos resultados normais um carrossel com fotos de modelos, atrizes, blogueiros ou blogueiras de moda usando roupas de festa em eventos. Se aparecer alguma foto que a pessoa achar legal, vai ser só ela tocar na imagem e ela vai ser levada para uma galeria com o preço e o lugar onde dá para comprar tudo que está na foto. Chapéu, os óculos escuros, o vestido, a bolsa, sapato, batom e por aí vai. De acordo com o Google, por enquanto o Shop the Look só vai funcionar na versão móvel do Google e só nos Estados Unidos, mas pelo interesse que essa notícia gerou ontem pela utilidade da ferramenta, é bem possível que não demore para ela ser liberada para outros países para desespero de sites tipo o Pinterest. Agora eu quero dar uma dica rápida de leitura para você que acompanha o Loop Matinal e é desenvolvedor. O David Smith, que é um programador independente que tem dezenas de aplicativos lá na App Store, publicou um post detalhando como a loja vem mudando desde 2012 em relação à sustentabilidade financeira e estratégias de faturamento, e lá ele compartilha algumas informações bem interessantes. Com os gráficos que ele fez, dá para ver como nos últimos 4 anos a publicidade tem sido um modelo de negócios muito mais rentável, comparando com apps pagos ou compras internas, e se você quiser ler o estudo completo que ele fez, é só pegar o link aqui na descrição. E por último, eu vou falar da Samsung, que apresentou ontem oficialmente o Galaxy A9 e o A3 aqui no Brasil. Aliás, eles são feitos aqui no Brasil. O Galaxy A9 é um aparelho dual SIM de 6 polegadas com tela Full HD Super AMOLED, câmera traseira de 16 megapixels com estabilização ótica de imagem e frontal de 8 megapixels, 4 GB de RAM e 32 de armazenamento expansível com mais 256, bateria de 5.000 mAh e vai ser compatível com o Samsung Pay, ele custa R$2.800. Já o Galaxy A3 também é dual chip, tem uma tela HD Super AMOLED de 4,7 polegadas, ele é fininho, tem só 7,3 mm de espessura, tem câmera traseira de 13 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels, vem com 1,5 GB de RAM, 16 GB de armazenamento expansível até 64 e bateria de 2.300 mAh. Ele custa R$ 1.400 e assim como o A9 ele já está à venda, você pode ver o design e as cores deles no link que está aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora eu quero dar uma dica de leitura pra galera que se interessa pela segurança do Android. De acordo com o CEO da Movidius, que é um cara chamado Remy Ouzani, eu insisto em falar esses nomes bacanas, né?